Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Se bem se recorda, estas últimas semanas temos estado a falar um pouco sobre as bem-aventuranças no famoso Sermão da Montanha proferido pelo Mestre Jesus. Hoje gostaria de refletir consigo sobre a continuação deste sermão. Jesus vai então dizer em Mateus 5, 13 a 15: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A metáfora do sal usada pelo mestre tinha como objetivo ensinar que todos os candidatos ao reino de Deus devem ser uma bênção para aqueles que estão à sua volta. No passado, quando Deus escolheu um povo para os colocar acima de todos os povos, não foi apenas para adotá-los como filhos ou filhas, mas para que, por meio deles, o mundo recebesse a graça que traz a salvação. O livro de Tito mostra claramente o desejo de Deus. Nós lemos assim no capítulo 2, versículo 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando o Senhor escolheu Abraão, não foi simplesmente para que ele se tornasse um especial amigo de Deus, mas para que fosse um transmissor dos privilégios particulares que o Senhor desejava conceder às nações. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, o atual Iraque, e o trouxe para Canaã, um local situado no centro do mundo antigo, precisamente no centro das rotas comerciais. Naquele local, o povo de Israel seria uma bênção para todos aqueles com quem entrasse em contacto e assim trazer ao mundo a graça provida por Deus em favor dos homens. Talvez um vislumbre desse objetivo da parte de Deus com o povo judeu aconteceu no reinado de Salomão. A Bíblia relata em 1 Reis 4:31 o seguinte: Correu a sua fama por todas as nações ao redor. E no versículo 34 continua dizendo assim: De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. A sabedoria dada ao rei Salomão trouxe muitas pessoas a Jerusalém a fim de apreciar o seu conhecimento. Uma dessas pessoas foi a rainha de Sabá, que depois de ter vindo ter com Salomão e de ter ouvido da sua boca ensinos e palavras de sabedoria, ela própria vai dizer, e nós lemos isso também em 1 de Reis, mas agora no capítulo 10, versículos 6 a 9. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens. Felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre que te constituiu rei para executares o juízo e a justiça. Repare, prezado e prezado ouvinte, que a sabedoria vista em Salomão leva esta rainha a enaltecer o Deus de Israel e a todo o seu povo. Infelizmente, este período não durou muito tempo. A história do povo de Israel mostra-nos que não só não foi uma bênção para o mundo, como deixou de ser para si próprio. Por vezes, o exemplo dado por Israel era pior do que faziam as outras nações, e por causa disso, muitas vezes foram invadidos e subjugados por nações inimigas, simplesmente porque se tinham tornado maldição ao mundo. Quando Deus os tirou do Egito, logo no Monte Sinai e através de Moisés, concedeu-lhes leis, normas, estatutos e juízos, e se eles se deixassem reger por esses ensinos, seriam ricamente engrandecidos. Deixe-me-lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, uma das leis dadas por Deus a Moisés foi para que o povo se abstivesse de comer gordura e sangue dos animais, algo que era comum e praticado por todos os outros povos da antiguidade. No entanto, só pelo simples facto de os israelitas obedecerem a esta lei, a sua saúde seria melhor que a saúde das outras nações. Hoje, no século XXI, sabemos sobre o malefício de comer gordura e sangue de animais e o que isso faz no corpo humano. Repare que o povo judeu nem fazia ideia de que se tratava de uma lei de saúde, mas pelo simples facto de a obedecerem, estavam a ser beneficiados e, com isso, beneficiar todos aqueles com quem contactassem. Um outro exemplo é registado no livro de Números. Nós lemos assim no capítulo 19, versículo 11: aquele tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. À primeira vista, esta indicação parece ser uma indicação meramente religiosa e ritualista, mas ela era também uma lei de saúde, pois o contacto com os defuntos ou cadáveres poderia acarretar infecções bacterianas. Naquela época, o povo não tinha qualquer noção de germes, vírus ou bactérias. Aliás, foi só em meados dos anos de 1800 que um homem de nome Samuel Weiss, também conhecido como o pai da antissépsia, descobriu o contacto bacteriológico provocado pelos médicos legais em mães parturientes. Ele percebeu que, nos hospitais onde os médicos tinham contacto com os cadáveres de pessoas mortas e faziam de seguida partos, as mães e muitas vezes os bebés morriam por causa de infecções bacterianas. O povo judeu era abençoado somente pelo facto de obedecer a Deus. Eles não tinham sabonetes das mãos ou álcool, mas Deus lhes indicara a planta do isopo para ser usada em purificações e banhos. Esta planta é hoje conhecida pelas suas propriedades antissépticas. Que maravilha! O povo não precisava de conhecer tudo, mas se obedecesse às leis de Deus, já era abençoado. Deixe-me lhe dar ainda mais 2 exemplos de como o povo de Israel fora chamado para ser o sal da terra. Deuteronômio 23, 12 e 13 diz assim: "Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás uma pá, e quando te abaixares fora, cavarás com ela e, volvendo, cobrirás o que defecares." Deus dera indicações quanto à higiene e saneamento. Naquele tempo não havia sanitas, nem autoclismo, nem esgotos, e Deus, sabendo isso, deixa indicações a fim de não se propagar doenças entre o povo por falta de asseio e higiene. Quanto aos outros povos, o seu conhecimento sobre a importância da higiene era-lhes completamente alheio. Mais uma vez, não havia necessidade de saber o porquê que Deus mandara fazer tal coisa, mas bastava obedecer. Ainda falando da higiene, sabe que as pessoas circuncidadas têm menos riscos de apanhar doenças? Sobretudo a mulher que tenha por seu companheiro alguém circuncidado. Ela tem menos riscos de apanhar cancro no útero, por exemplo. Claro que tudo isto era desconhecido para os judeus, mas pelo simples facto de se submeterem às ordens divinas, já eram beneficiados por esse conhecimento e podiam ser boas testemunhas para os seus vizinhos. Ainda em relação à circuncisão, sabia que era no 8º dia que o bebê judeu era circuncidado? E embora os judeus não soubessem do porquê de ser este dia, eles obedeceram. Pois bem, é precisamente no 8º dia que o recém-nascido tem mais vitamina K no seu corpo, uma vitamina fundamental para a cicatrização do propúcio. O mesmo não se passaria se fosse no 7º ou no 9º dia. Deus sabia porque lhes tinha dado fazer aquele ritual no 8º dia. O povo judeu não sabia, mas pelo simples facto de o fazer, recebia a bênção. Estes exemplos que acabei de mencionar são simplesmente uma parte ínfima daquilo que Deus queria dar a este povo peculiar para os apetrechar a ser uma bênção para a humanidade. Ainda hoje, o povo de Israel beneficia com a sua antiga filiação com Deus, ao ponto de serem considerados um dos povos mais inteligentes do mundo. Basta perceber que não existe nenhum povo com tantos prémios Nobel como eles. Mas aquilo que Deus esperava deste povo acabou por não acontecer. Deixaram de ser o sal, pois fecharam só o mundo, passando a viver num estado de clausura social, considerando todos os outros seres humanos inferiores e indignos da graça de Deus. Ora, o mestre disse: "Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para deitar fora." Os judeus perderam o seu sentido de missão e tornaram-se exclusivistas. E sentenciaram-se como o povo peculiar de Deus quando rejeitaram o Messias há tanto aguardado e crucificaram-no na cruz. A propósito dos judeus terem deixado de ser o sal, o mestre Jesus contou várias histórias. Jesus falou do jardineiro que ano após ano vinha à procura de fruto na figueira, mas nada encontrava. Até que foi dada a ordem: se ao final deste ano não der fruto, deve ser cortada. O mestre Jesus também contou outra história sobre a festa das bodas, onde os convidados rejeitaram o convite e, por isso, foram indignos de participar nesta festa, sendo assim substituídos por outros que aceitassem esse chamado. Outra história ilustrativa desta rejeição ao Messias e a sua substituição como povo especial foi mostrada pela parábola dos lavradores maus, pois, quando eram enviados servos para receberem o preço do aluguer da vinha, os lavradores maltratavam-nos e matavam-nos, até que fizeram o mesmo ao filho do proprietário, que por sua vez mandou destruí-los e substituí-los por outros que rendessem os seus frutos. Infelizmente, ainda hoje existem muitos cristãos que pensam que algumas profecias apontam para a elevação dos judeus como povo, que haverá a construção do terceiro templo e que os judeus se converterão ao cristianismo pouco antes da segunda vinda de Jesus. No entanto, essa interpretação das Escrituras está em oposição a outras profecias bíblicas, como por exemplo a profecia das 70 semanas no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24 a 27, onde mostra claramente que o tempo do judeu estava determinado e que depois da primeira vinda do Messias as boas novas seriam levadas a todas as gentes. Claramente percebemos que a Igreja Cristã agora assumiria o lugar dos judeus que se tinham tornado insípidos. A Igreja era agora chamada a ser o sal de bênção para o mundo. Deixe-me-lhe mostrar alguns textos que nos mostram isso. Por exemplo, quando lemos Mateus 28, 19 e 20, o Mestre diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Esta comissão dada pelo Mestre aconteceu pouco antes de ascender aos céus. No entanto, não devia começar sem antes ser derramado o Espírito Santo. É isso que nós lemos em Lucas 24, no versículo 49. Diz assim: Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, com o poder do Espírito Santo, os apóstolos e todos os que aceitaram o Mestre como seu Salvador pregavam e testemunhavam com ousadia, e todos os dias juntava-se à Igreja todos aqueles que iam sendo salvos. Embora a Igreja suscitasse oposição e ódio dos líderes judaicos, ainda estava circunscrita ao território da Judeia, algo contrário às indicações do Mestre. A ordem tinha sido: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Foi então que um acontecimento espoltou o início da propagação do Evangelho ao mundo. A morte de Estevão deu início à perseguição dos cristãos, algo que, como vimos na última bem-aventurança, iria acontecer a todos os que levassem a bandeira de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos realça esse facto quando diz no capítulo 8, versículo 3 e 4: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Por essa razão, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. O sal era agora espalhado pelo mundo, e a palavra de Jesus chegava e transformava o sabor, ou seja, transformava a vida das pessoas. Repare que, para os primeiros cristãos, a perseguição foi vista como algo negativo, assim como hoje também ninguém gosta de ser perseguido por viver a sua fé. No entanto, essa perseguição também ajudou a separar o verdadeiro sal dos cristais insípidos. Sempre houve e sempre haverá cristãos que perderam o seu sabor, deixaram de viver para os outros para viver somente para si. São pessoas que vivem uma vida incoerente, pois sabem a verdade ensinada pelo Mestre Jesus, mas não a praticam na sua vida. O preço a pagar por sua fé é um preço que não estão dispostos a pagar. Deixam de ser uma bênção para ser uma maldição para o mundo. Ao longo dos séculos, o cristianismo foi dando ao mundo o seu tempero. Infelizmente, hoje estamos a chegar a um ponto onde o cristão, sobretudo o cristão das sociedades ocidentais, está apático, inoperante, embalado por um sono mortal. No livro do Apocalipse encontramos uma descrição da sua condição feita pelo Mestre Jesus. Ora, ouça: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. A descrição do vómito é uma imagem muito forte para descrever o cristão que perdeu a sua qualidade e o seu fervor. Se não és quente, antes fosses frio, diz o Mestre. Ou seja, antes estivesse numa condição a ser trabalhado. Mas como vive satisfeito com o seu estado de mornidão, corre o risco de nada mais servir. Ninguém dá aquilo que não tem, e o mesmo se pode dizer de um cristão insípido. Como pode ser ele sal se não se deixa temperar pela palavra e os ensinos do seu Mestre? Como pode ser uma bênção à sua volta se não busca devoção e consagração na palavra de Deus? Só os crentes sinceros difundem uma energia vital e penetrante que comunica nova força moral às almas para quem trabalham. Não se trata de um poder próprio, mas o do Espírito Santo que opera a obra transformadora. Se é cristão, que testemunho tem dado? Será que tem tentado fazer muita coisa e nada do que tem feito dá resultado? Por que não começar por procurar dar tempero à sua vida? Buscar em primeiro lugar a presença do Mestre Jesus na sua vida. Os cristãos que assim são purificados por meio da verdade possuirão qualidades salvadoras, as quais preservarão os homens e as mulheres da inteira corrupção moral. Estou convencido que, se Jesus ainda não veio a este mundo, é porque ainda existem pessoas que precisam do nosso sabor, alguém que as conserve da corrupção e do mal deste mundo. Querido e querido ouvinte, Jesus conta connosco, comigo e consigo, para continuarmos a dar o aroma e o tempero a todos aqueles que estão ao nosso lado. Saiamos do saleiro para sermos bênção para nós e para os outros. Antes de terminar o Mestre da Sabedoria de hoje, gostava-lhe de deixar só uma pergunta para reflexão. O meu prezado ou a minha prezada ouvinte gostaria de ser sal da terra ou estátua de sal? O Mestre disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Sejamos uma bênção em vez de uma maldição. Marcamos então encontro no próximo Mestre da Sabedoria e até lá uma semana bem temperada com muito amor. Deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.